mais um 99 Vidas Bônus. Esse podcast é exclusivo pra você que é ouvinte do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Frita, que foi mesquita.
Estamos aí.
Evandinho de Frita.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem. Muito bem, vamos responder perguntas dos nossos amigos assinantes aqui no nosso site. Você pode mandar a sua pergunta lá no campo lá, né? Tem um espaço lá, tem um botãozinho lá, né, de pergunta. Tem lá a sua carinha, tem coisinha lá. Aí são três coisas que tem, né? São três ícones. Um ícone é pra ver seu perfil, pra ver como é que tá seu status lá, né? Quando é que expira sua assinatura, você poder mudar seu nome lá e tudo. O outro botãozinho é o de comentários. O outro é você fazer a sua playlist no site 99 Vidas aqui, para os podcasts que você quer escutar no nosso site, os seus favoritos e tudo. E o outro é o seu feed exclusivo. Porque se você quiser escutar o bônus lá no Pocket Cast, lá no Podcast Addict, lá nesses pod da puta que pariu aí, da Apple, em qualquer lugar aí, que pode colocar o feed, né, o códigozinho, você coloca lá e ele vai puxar os dados do site com os seus dados específicos aqui de assinante. E aí você vai poder ouvir no seu aplicativo favorito aí. É moleza demais, né? Vamos responder perguntas aqui? Temos aqui um grande acervo de perguntas, tá? A gente vai tentar limar algumas aqui. Vamos lá. Marlon Menezes. Bom dia. Quero dar uma sugestão. Vocês poderiam selecionar uma história do ouvinte que assina o bônus relativa ao tema do episódio e acrescentar o cast. Poderiam tentar isso, aproximaria mais os ouvintes. Os que assinam o bônus teriam mais vantagens e os que não assinam iriam querer assinar por conta também de suas histórias. Um grande abraço para vocês de um gamer que passou por todas as gerações. Marlon, o grande problema é que às vezes a gente sabe da pauta no dia que a gente vai gravar o podcast.
Na hora.
Mas eu gostaria de lembrar aí, nosso querido Marlon, que isso já existiu na história do 99. Lembra que a gente tinha
Vida
a
gamer.
História? Minha Vida Sim. Gamer, exatamente, que a gente trazia as histórias dos amigos gamers pra cá.
Tem até hoje o Vida Gamer no nosso site escondido, tá? Porque tem coisas do site 99 Vidas que não estão nos menus.
Exato, é.
Mas você pode encontrar lá as páginas. A não ser que o Kevin tenha tirado tudo, né? Kevin aí
tá passando na tesoura, tá então. Lá. Kevin tá banindo uma galera, inclusive, aí, hein? Fique
Toma
esperto.
Essa, hein? Cuidado não. William sabe. Já jogaram algum remake, remaster e em seguida sentiram a vontade incontrolável de zerar a versão original do jogo?
Não. Já.
Qual, Bruno?
Resident, por exemplo, porque o remake do Resident, pra mim, ele é uma experiência diferente do original. Então toda vez que eu jogo o remake do Resident, o primeiro é o mesmo, lá do GameCube mesmo, que foi o remake do Play 1, eu sempre jogo do Play 1 em seguida.
É, nunca senti esse desejo nesse nível, não.
Eu sempre imagino que um remake, ele, o objetivo dele é melhorar o original. Por que que eu vou voltar pro original, gente? Pelo amor de Deus, né? Não tem nem sentido.
Porque são experiências diferentes. Nesse caso, são experiências realmente muito diferentes.
Tem uns que é até difícil ter acesso, é foda.
É, então, não é que nesses remake e remaster safado da Sony que pega pela 30ª vez o The Last of Us 1.
Shadow of the Colossus. Por que que não fala Shadow of the Colossus?
Mas teve.
Teve.
1 milhão.
Teve em 2018. E é muito bom.
Toda hora relançando.
É muito bom o remake da Bluepoint.
Vamos lá, continuando aqui. Chileno
de chinelo.
Chinelo. Isso.
Um trava-língua, né?
Chileno. Olá, gostei do cast 677 de Rock'n'Roll Race. Uma coisa que faltou mencionar nessa edição é que existem dois cartuchos do Super Nintendo do jogo. O original que vocês aprofundaram e a versão beta, que é uma versão pirata que tinha nas locadoras. Eu só joguei a versão original quando joguei no emulador. A versão beta não funcionava o sistema de password, o Larry não anunciava os ganhadores e a dificuldade não te limitava quantos planetas poderia visitar. Porém, os upgrades de carro eram bem mais baratos.
Não sabia da existência, mas que
beleza. Não, mas não. Isso é uma coisa que ele tá comentando, que todo jogo tem isso em algum momento, só que isso dependia muito do... E até em época de emulador é mais fácil você pegar, porque...
Pegar a ronzinha, né?
Versão. Ronzinha, isso não era tão comum na época. Até tinha um ou outro cartuchinho pirata que pegava de versão diferente, mas isso não era coisa tão comum assim, não. Todo, assim, videogame, isso a gente precisa lembrar. Antigamente não tinha essa de fazer patch. O patch era você emitir uma leva nova de cartucho, por consequência, uma nova leva de ROMs. E o que acontecia é que muitas vezes durante os testes do jogo, pensa o seguinte, quando o cara tá desenvolvendo, o único jeito que ele tem de saber se funciona na máquina de verdade é queimando um cartucho. Então aí você tem essas versões não finalizadas do jogo. Mas isso não é do jeito que ele tá falando, parece, ah, como assim vocês não jogaram? Não é algo comum de ter, principalmente vender uma versão do jogo que tá quebrada, entendeu? Não é tão comum assim. Ele pode ter tido acesso, mas não é algo comum. Hoje em dia é bem mais comum, inclusive. Tem gente queimando, por exemplo, o cartucho de Zelda já em português.
Lembra, Bruno, no Play 2 que tinha o advento dos caras limarem o ACGs pra caber em CD?
Sim, pra caber no, é, no,
pra
Play,
caber
no Play
CD. 2,
quem jogou o CD sem CG acha que aquilo ali é o jogo, pô.
Exato, é.
Tá ligado?
Vamos lá. Continuando aqui, Plácido Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite, time 99 Vidas. Já jogaram Final Fantasy 16? Fiquei surpreso positivamente com a qualidade do jogo, mas tenho a impressão de que ele passou meio despercebido nessa geração. Enxergam assim ou é impressão minha?
Eu joguei. É um jogo legal.
Tá vendo que tinha saído.
Ele tem bastante... Ele tem uma influência de ação até maior, assim, do que o próprio 15. É uma vibe meio que do remake do 7, mas ainda mais de ação, eu diria, do que o remake do 7. E ele tem um foco muito grande, tipo, nas batalhas gigantes, monstros gigantes e intermináveis, assim. Eu acho ele meio comprido demais. Mas eu gostei dos personagens, do arco, assim, ele é meio... A história é meio óbvia, assim, pra onde é que ela vai... Desde o começo dá pra meio que você sacar, assim, o que aconteceu, tipo, um dos twists lá. Mas os personagens são muito bons. Eu só não sei se eu acho que o jogo precisava ser tão longo, assim, meio linearzão, né, sacou? É. Acho que ele deu uma... Não sei se ele marcou tanto mesmo. E realmente acho que tem uma percepção de que ele não foi um jogo que fez um sucesso muito grande. A própria Square falou isso, né, que esperava mais do próprio sucesso dele lá. É, mas era um jogo lindaço, assim, também. A trilha sonora é muito foda também. É um bom jogo ainda, mas um 8,5 bem honesto, eu acho, pra mim.
Muito bem. É, eu tô jogando muito jogo, mano. Eu, depois de zerar o Hollow Knight, depois o Silk Song, e aí caminhando pros finalmente do Ghost of Yotei, e comecei o Battlefield, porque o Bruno pagou a aposta.
Aí sim.
Mas pagou do jeito meio torto, né? Mandou dois códigos aí. Fez uma gambiarra, né, Bruno? Pegou aí nas lojas o negócio e mandou, né?
Na verdade, a culpa não é minha. A culpa é da porcaria do sistema da Sony, que é uma plataforma que você não pode presentear as pessoas com o código do jogo. Tipo, você não consegue comprar. Por exemplo, a Steam deixa, o Xbox deixa, você chega lá...
Isso eu sempre achei bizarro mesmo.
Eu quero comprar esse jogo, só que eu não quero resgatar esse jogo. Eu quero dar esse jogo próprio de presente pra alguém. A Sony não permite. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que comprar o valor do jogo em cartões de valor mesmo e passar pra você gift card, cara. É ridículo isso, é ridículo. Não poder... Assim, eu quero resgatar um jogo digital, me passa um código pra eu dar de presente pra alguém. A Sony não tem. Simplesmente não tem. Dane-se você.
Não tem mesmo.
Ridículo. Ridículo.
E ela tinha, né? O bizarro é que existia isso, mas há alguns anos, exato, bons anos já. Deve ter quase 10 anos, pô, Bia.
Ela removeu.
Eu desbloqueei um código e era 100 reais. Eu, caraca, o Bruno me deu um golpe aqui. Eu acho que jogo ainda é 200 reais.
Jogo justo.
É...
Pode comprar seu jogo do jogo justo aí, jogadinho.
Comprou Bioshock.
Aí o outro era 250, né? É, um 100 e um 250. Como é caro o videogame, o jogo hoje em dia, né? Puta que pariu. Quer apostar de novo, Bruno? Alguma coisa aí?
Não, vamos ver. Calma, tem que aparecer alguma coisa
jogo,
também.
Jogo, Jurandir, garantir.
Bilheteria de Avatar, quer apostar?
Bruno, eu tenho vamos apostar que o Palmeiras não cai esse ano, vai. É um jogo. Se cair, eu te dou um jogo. Se não cair, eu te dou. Você me
aposta,
dá um jogo.
Aposta quem vai ser campeão, Palmeiras ou Flamengo?
Flamengo. Santos cai.
Santos
essa
não,
é uma boa, hein, Bruno, pra você entrar nela.
Mas aí você não pode apostar com emoção, não pode.
Mano, o Vitória ganhar do Santos ali, dentro da Vila, é pra sepultar, né, mano? Vai ser, Bruno, vai ser ano que vem, Fortaleza, Sport, Santos.
E Juventude.
Juventude. A boa Série B. Neymar na Série B? Veremos.
Ah, vai sim.
Já pensou,
rapaz.
vamos lá, continuando aqui. O Marco Souza. Fala, time 99 Vidas. Acompanho vocês desde sempre, 2010. Que isso, gente? Mas só agora assinei o bônus. Aí é sacanagem, né? 15 anos, é, mano.
Mamou na teta do governo.
E 15 agora... anos mamando. Mamastes.
O bom é que ele agora... tem bastante podcast pra ouvir, pô.
Gostaria de saber de vocês. Faria, caso fossem homens mais ricos do mundo, meu Deus.
Nada,
só iriam curtir a grana ou iriam fazer algo pela sociedade?
Ah, isso sim. Uma boa ONGzinha. Então, isso aí é trabalho. Isso aí eu me envolveria facilmente. Educar a molecada. Fazer quadra pra caralho.
Pista de skate.
Também. Que for de esporte, porra, fala. Manda o Pix que eu pago.
Abrigo de animais.
Aí eu já Nossa, não sei. Aí deixa pra Luísa Mel.
Eu falei bastante. Preta, né?
Não, tipo assim, não dá pra salvar o mundo também, né, Felipe?
É.
Meu rolê ia ser, mano, educação e esportes. Essa é a minha pauta.
Mas os animais fazem parte do mundo também, né? Então a gente cuidar dos animais Beleza. Também, né?
Mas aí outro bilionário pode pegar essa causa, não?
Pode, vamos pode, dividir. Pode. Não tem que ser tu,
né? É, cara, eu tenho que salvar todo mundo. Calma aí, é. Né?
Eu focaria nos animais, porque o pessoal não,
aí, ó,
não Jurandir, cuida tanto.
Jurandir cuida dos animais. E você, Felipe? Skate?
É, pode ser. Eu pego esportes que as crianças podem se machucar de forma bastante séria.
Patins.
Uma riqueza paia essa daí, viu, Felipe? Criar piche de skate, virou Tony Hawk agora, cara?
Porra, é Sim. bom, mano.
Sim, vou financiar o Mineirinha descer de todos os prédios do Brasil.
Platinava todas as capitais. E você, Bruno?
Meu animais, certeza.
Aí. Não, mas animais sou eu.
Vou ser bem sincero, velho. Não ia fazer nada, nem isso.
Não, se fosse bilhão, acho que eu faria, Felipe. Isso aqui é foda.
É, acho que a chance de eu fazer nada é maior.
Ia demorar uns aninhos, tá ligado? Mas acho que eu faria. Bilhão, acho que eu faria.
É que bilhão é muito dinheiro, né, mano? Pensa aí a quantidade de dinheiro que não é um bilhão.
Não saber nem como fazer, né?
Não, mas aí você vai atrás de quem sabe, pô. Com dinheiro você consegue, contatos.
Aí não confio.
Ah, mas aí os amigos, né? Sempre tem os amigos. Amigo, eu confio, meia dúzia de nego por aí que dá pra confiar.
Mas eles não vão saber, não. Eles são fodidos igual eu.
Não, mas tem, mano. Tem os contatos. Chamar o Pimenta, fazer escola de teatro no Brasil inteiro. Dá pra fazer, pô.
Esse Pimenta ia querer fazer isso,
não. Não, qualquer coisa. Que o cara se chamar o Load, meter aulinha de grafite.
De grafite.
De pichação.
Tá os bagulho assim. É. Ensinar o Brasil a pichar.
É. Os caras já odeiam
bilionário.
Mundo, cara.
Tipo assim, a turma já odeia bilionário. Imagina você ser um bilionário com seu rolê e ensinar as crianças a pichar.
É. Luiz Henrique. Quais jogos que vocês jogaram e consideram o cult clássico? Cult clássico podem ser considerados jogos que foram um sucesso de crítica ou nicho, mas não tiveram um grande número de vendas. Pra mim, um desses é o Prey, de 2017.
Eu ia falar dele, né?
Que apesar de ser um excelente jogo, não foi um sucesso de vendas ou financeiro para Arkane.
Peraí, ele diz pra gente ou que são de fato cult classics?
Não, que a gente gostou.
É.
Não é isso que ele falou?
Não foi sucesso, que não foi um hit.
Não, mas aí ele não vira cult classic só porque a gente gostou.
Não.
Não, é o contrário.
Ele tá pedindo um exemplo de duas coisas, isso. É, ele deu exemplo, pra ele é esse.
Edith Finch entra?
Eu acho que eu não entendi a pergunta de verdade. Eu
não vou ler de novo, não.
Eu...
Volta aí. Porque cult classic não pode ser legal pra mim só. Caraca, eu não posso transformar um jogo num cult classic.
Quais jogos que vocês já jogaram e consideram como cult classic?
Então não importa, você não pode considerar cult classic.
Caraca, o Bruno é chato pra caralho. Rogério Senna é chato pra caralho.
Saudade Japão.
Aquele bagulho do peido do Rogério Senna é de verdade?
É peido do Rogério Senna?
O que você tá falando?
Eu não vi, não, eu não vi, não.
Peido do Rogério Senna, mentira. Pera aí.
Calma aí, que eu vi no tempo do TikTok, mano. Não.
Calma aí,
mano.
Peido histórico do Rogério Senna no Barradão.
Sim, mano, vocês não calma viram, aí, sério? Assiste aí,
passa. Rogério Senna peidou na coletiva?
Sim. É isso que eu quero saber.
Não, é IA, mano. IA é o mau contato.
Mandei.
Assistam aí pra vocês tirarem as conclusões.
Impossível.
Não, é IA. O som tá muito horrível pra ser um peido. Fora que dá levantadinha,
tá ligado? A gente é o microfone, caralho.
É.
Caraca, que microfone.
É, eu acho que um jogo que se enquadra, o Okami é um desses jogos aí, cult clássico. O Beyond Good and Evil é cult classic.
Não, pera aí, mano. Eu ainda tô...
O Bruno Psychonauts. Psychonauts é cult clássico.
É, eu gosto de todos esses aí.
O próprio Shadow of the Colossus, filho, ele não vendeu horrores, ele é cult
classic. Tem um jogo que é cult classic aqui, hein?
Last Guardian, eu acho que é também.
Também.
Do Super Nintendo, Pitfall The Maya Adventure.
Isso não é cult classic, não, ele é
claro
só ruim.
Claro que é
mesmo.
Cult classic, cara.
Não é, não, ele é só ruim.
Ruim é tu. O papo é esse, mano. Jogaço, é o melhor Pitfall já feito.
Eita.
É não. Mas não. É que o primeiro é o melhor.
É muito Pitfall. Melhor. O primeiro é muito melhor.
Cult que Classic no Super Nintendo é o Earthbound.
Earthbound, Cult Classic.
Esse aí é pra caralho. É.
Vendeu mal pra caralho nos Estados Unidos, tanto que nem trouxeram o de antes.
Mas era bonito os jogos, né? O Pitfall.
Mas no Japão vendeu bastante.
Parece um jogo da Disney, cara. Parece um jogo da Disney.
Aliás, a gente tá falando esse negócio do Rogério Senna. Eu tava numa cafeteria.
Peidou.
Tomou um café. Aí entrou peido. Não. Entrou uma Mil mulher fãs, na cafeteria. Assim. Ela entrou na cafeteria, só que ela tava com muita vontade de peidar.
Caralho.
Aí, só que tava cheia a cafeteria, um monte de gente ali, né?
Uhum.
Aí ela sentou e falou assim, já sei, eu vou pegar e vou peidar no ritmo da música, porque aí ninguém vai perceber.
Mano, é piada, meu Deus, lá vai.
Aí ela foi, tipo, começou a tocar a música, batidão, pá, ela começou a peidar. Aí ela pegou, pediu café e tal, pagou a conta. Na hora que ela levantou, tava todo mundo olhando pra ela. Ela lembrou que ela tava de fone.
Caralho, vai se fuder. Olha o fone aí, Jandir, te perseguindo.
Isso é piada? É piada ou é historinha?
O que aconteceu?
Aí fica pra vocês.
Ele inventou agora, ele é o novo set dele, tá testando.
Não, não rendeu muito.
Na viagem do Japão, ele fez um novo set no avião, ele escreveu um novo set.
Vamos lá, Rômulo Abisaí. Olha o nome, né? Diferente. Salve, galera. Acompanho 99 desde 2011. Olha aí, só os antigos, hein? Só os velhos aguardam a Portela.
Só os antigos.
Desde então, considero vocês amigos, pois passamos por várias fases da vida juntos. Olha aí, mano.
Justo.
Tanto acompanhando a vida de vocês, boas e ruins. Caraca, se a gente for falar, hein, mano? Tem tanta história aí. Pô,
contar a história, o cavalo chora, como diria o Emílio.
Quanto à minha pessoal, sinto falta daquele cast do final do ano em que os ouvintes podiam participar e agregar de alguma forma para a comunidade. Temos as histórias compartilhadas e ainda teremos muito mais pelos anos que virão, pois seja jogando joguinhos, nem tanto hoje em dia, ou conversando sobre nostalgia, nos encontramos por aí nesse multiverso compartilhado de experiências, amizades e emoções. Parabéns pela nova fase do site e sucesso. Olha aí, mano. Só um elogio aqui. Ele também mandou 3 perguntas seguidas, hein? A outra mensagem dele aqui. Se pudessem viajar no tempo, seja para o presente ou futuro, para qual momento iria e por que? É sempre a minha pergunta.
Sempre a resposta é Bitcoin. Bitcoin é sendo da Apple.
Voltaria para o ano de 1998 para aproveitar o auge da infância, os fliperamas em alta, as locadoras, o tempo da escola, Super Nintendo e o PlayStation 1, ele disse. A gente só quer voltar pra época boa.
Aqui o bagulho é dinheiro.
Você vai viajar no tempo, você vai ser um velho jogando esse jogo. Você não vai voltar jovem. Tipo.
É, você não vai achar legal.
Eu voltaria pra 98 pra apostar na Copa. No vencedor.
Assim, ó, tipo, não faz sentido você viajar no tempo pra jogar Super Nintendo. Você pode jogar Super Nintendo hoje.
Vou apostar na França, pô. Melhor eu voltar pra 2002 logo.
Porra, já é campeão ganhando dinheiro, né?
É, ué.
Não, errado. Vocês querem dinheiro, vocês têm que voltar pro tempo das bets, aí pegar a Copa, tipo, de 2000...
Sei lá, literalmente o que o Felipe falou, mano.
Não, mas ele falou de 2002, não tinha bet ainda.
Como não? Tinha loteria esportiva, caralho.
Não, mas aí você tem que pegar a bet pra fazer essa aposta louca, porque você já sabe o resultado todo, fio. Aí você faz uma combinadona, você vai ficar bilionário.
Não tinha bet no Brasil, fi.
Não tinha bet é foda. Pesquisa aí onde é que foi, quando a bet 365 foi criada, doidão.
Não, casa de aposta na Europa é pra antigaço de... Você consegue apostar coisas que, tipo assim, nem estão na casa, a casa física. Você consegue criar uma aposta, se eles aprovarem, eles criam a odd lá. Igual teve um cara que apostou com uma casa de aposta em Manchester que o filho dele ia jogar no time profissional do Manchester United antes dele fazer 18 anos. E o menino tinha 11 na época. E ele jogou e o moleque, o pai do menino ganhou dinheiro pra caramba.
Foda.
Uma aposta de não sei quantos anos, 7 anos.
As casas de aposta esportiva foram criadas no século XVIII.
É, pô. Aí, não, tudo bem, né, mano? Mas... Aí.
Volta lá pra apostar nas corridas de cavalo. Corrida de biga. O Romulo Abisaí novamente aqui. Se fosse escolher um jogo pra jogar em cada período do dia, tipo, pra apreciar logo pela manhã, pra jogar à tarde e pra desfrutar à noite, e o outro pra passar a madrugada jogando, quais seriam e por quê? Eu tenho fases do jogo. Pois é, eu tenho fases do jogo. No momento eu tô jogando Ghost of Yotei. Pra mim ele é o jogo da manhã, da tarde, da noite e da madrugada.
Isso, exatamente. Jogaria ele... Se eu pegasse um domingo, sempre sendo dentro de casa, jogaria ele de 10 da manhã até 10 da noite.
Eu se pudesse, instalei o Battlefield. Vou começar a jogar ele aí, hein? Tem uma turma que tá jogando já, e eu tô vendo meus amiguinhos de internet.
Inclusive, voltando na nossa última pergunta aqui. Peguei as odds pro Brasil ser campeão em 2002 da casa de apostas Ladbrokes.
Olha, e aí?
A odd do Brasil era 8 pro Brasil ser campeão.
Porra!
Pior que não era tão alta assim. A Alemanha era 9, que foi vice. Portugal era 17, que eu tô vendo aqui dos grandes países. A menor odd era de quem? Vocês chutam?
Alemanha.
Não. Argentina, 4,55. E a Argentina foi eliminada na fase de grupo nessa Copa.
Tá porra.
Doideira. E em 2006, a menor odd era do Brasil, 3,50.
Aqui mais duas perguntinhas. Plácido Martins, olá time, tudo bem? Uma dúvida bem específica, procurar algum game... De Hora da Aventura, do Cartoon Network, nas lojas digitais da Nintendo e PlayStation, não encontrei nada. Mas consegui achar versões em disco para PS4 com um valor bem salgado. Existe a possibilidade deles não existirem digitalmente nessas duas plataformas? Abraço.
Sim.
Eu já joguei jogo de aventura que eu peguei, sei lá.
Não, não, mas você precisa lembrar o seguinte. Jogos digitais podem ser delistados porque eles são produtos licenciados.
É,
esse produto licenciado... E aí você não tem como arrancar o conteúdo do disco, entendeu?
É, às vezes dura 2-3 anos uma licença e os caras já tiram.
Exato. A gente viu isso acontecer com as próprias IPs da Marvel quando estavam... Não lembra que teve um período que o pessoal tava removendo os jogos da Marvel?
Sim, tudo, removeram lojas? Vários. E trouxeram de volta e removeram de novo.
Exato, é licenciamento isso. É muito normal.
É, jogo de carro é delistado o tempo inteiro, Forza Horizon aí. Só existe o 4 e o 5 em loja digital.
A coisa mais fácil é jogo licenciado para ser delistado de loja, cara.
Ele falou que procurou em que loja?
Na Nintendo e no PlayStation. Procurando no shopping na PC.
No Xbox tem um monte de...
Tem na Steam, né? Na Steam tem um bocado.
Na real, eu tô vendo aqui, o Forza Horizon 4 já foi delistado também, já só tem o 5. Loucura, filho. Esses bagulhos estão cada vez mais rápidos, na verdade.
A última perguntinha aqui, Léo Paladino. Minha pergunta é sobre carros. Qual a marca, modelo e ano dos carros de vocês? E por que escolheram esses? Eu recentemente adquiri um bom e novo carro elétrico. Novo entre aspas, né? É, desde já agradeço. Carros. Eu troquei, né? Eu tinha um HB20.
Quê? 1.0. Entendi nada.
Entendi nada, mano.
Isso era a pergunta dele ainda ou era a resposta?
É, eu tava falando. Não, ele quer saber. Ele quer saber que carro a gente tem.
É, ele disse que recentemente ele adquiriu um bom e novo carro elétrico.
Ah, tá. Eu achei que isso já era você respondendo a pergunta.
Não, eu não. Não, eu não. Eu troquei meu... Eu tinha um HB20, que me serviu muito bem. Inclusive, economicamente, porque consome pouca gasolina. E aí eu tô agora com Creta. Eu tô achando bem legal. É outra experiência, né? Um carro um pouco maior, ele dá uma experiência bem, bem maneira, assim. E é uma SUV, né? Uma SUVzinha, assim, é boa. É um carrinho que combina mais comigo, eu acho.
Hyundai também, né?
Hyundai
Creta. Hyundai também. Eu gosto da Hyundai, eu gosto. Gosto da...
Coreanes.
Um salve aí pros Hyundaiers.
Eu troquei... Foi esse ano? Agora nem lembro mais. No ano passado. O meu Uno Way 2016 numa RAV4, na Toyota RAV4 2002. 2002, 2003, né?
Já tá com problema, né?
Ou não? Não, pô, tá suave agora.
Consertou?
Arrumaste?
Tem reparos, né? A famosa lasanha aí, todo mundo que tem uma tá ligado. Você chora na oficina, mas afinal a gente gosta de carro velho mesmo. Mas ela tá suave agora. E a famosa barca japonesa aí, é um SUVzão também.
Aí.
Bom pra levar coisas, carregar pessoas.
Ah, e o meu crédito ele é 2021, tá? Porque o meu irmão ele conseguiu comprar e ele tava só com 20 mil quilômetros rodados.
Caramba. 2021.
Caraca, 2021 com 20 mil quilômetros?
É, tá, cara, a mulher do que tinha o carro e mal saía, assim, morava no interior, mal saía e aí depois quis vender e aí eu peguei um preço bem bom, assim. Aí é novo, né? Novo, se pensar, né?
Pouquíssimo rodado, a média é uns 10 mil por ano.
Mano. É? Essa é a média? 10 mil por ano?
Não, a média
normal é mais ou menos.
É 10 por ano.
10 por ano.
O meu também eu peguei...
O seu tá bem abaixo da média.
Ele é 2017, eu peguei em 21, que é 30 mil.
Pouquíssimo também.
Tipo, mesma coisa, não dava quase nada, mano.
Ótimo, nossa.
É um HR-V Touring. E agora que ele tá batendo 60.
A gente tem aqui em casa, meu pai tem, que é um Gol, que era da minha avó, da mãe dele. Que é aquele Gol... Ele é 96, o Gol, o primeiro bolinha, né, depois do quadrado. Durão, sem direção, duas portas, para-choque de plástico, fosco. Só que o carro é tipo isso, 90, acho que 96, e ele tem 80, 90 mil quilômetros rodado. Ele é pouquíssimo rodado, assim. O carro tem 30 anos quase, e ele tem uma média baixíssima de quilometragem. O carro tá novinho, velho, novinho, novinho, é muito bizarro. E a doideira, você anda nele, você tá 80, parece que você tá 180. Parece que o bagulho vai desmontar.
Tremendo tudo, né?
Nossa, eu gosto de dirigir ele pra caramba.
Do Bruno também, né? O HR-V, né?
Isso.
HR-V é um... Eu fiquei entre o HR-V e o Creta, hein, mano? Só que achei o HR-V um pouco mais caro, assim. Aí eu... Não rolou.
Cara, pra mim... Eu acho que a gente até já comentou.
Gosto da Honda.
Fabricante japonesa, cara. É um bagulho que não tem, mano. Você vem pra Toyota, pra Honda, assim...
Tem três japoneses e um coreano aqui.
Não, é bizarro. Não, eu sou o Zé Honda há muito tempo. Eu já tive dois Fit antes desse HR-V aí.
As motos da Honda, o pessoal gosta também, né? Das motinhas. As motinhas bem, bem famosas.
Moto mais vendida do mundo aí, a CG, pô.
125.
Ah, gente, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.